Paraná em Rede está de volta.
Na retomada do turismo, com viagens de curta distância em meio à natureza, a dica para quem está na região noroeste é visitar as praias de água doce do Rio Paraná. Saiba mais na reportagem.
Devido às preocupações com o coronavírus, os passeios e viagens aos poucos vão sendo retomados pela população paranaense. A ideia é encontrar um formato que garanta mais segurança para o lazer e permita que o setor turístico, grande gerador de emprego e renda do estado, também possa voltar a se movimentar. Nesse contexto, o feriado prolongado de finados deve privilegiar os destinos em áreas ao ar livre e viagens de curtas distâncias. Inclusive, os passeios popularmente chamados de bate-volta fazem parte do projeto de retomada do turismo, da Paranaturismo, para fortalecer o setor. Uma opção para esse período, por exemplo, para quem mora no noroeste do estado, é aproveitar os portos e as praias de água doce da região, ligados ao Rio Paraná. Quem dá as dicas é o fundador da Rede de Turismo Regional, a Retur, e coordenador do Instituto Prosperar de Desenvolvimento pelo Turismo, professor Jacó Gimenez.
Chegamos ao município de Marilena. É conhecida como sendo a cidade menina dos rios. Em Marilena, nós vamos para o Porto Maringá. É um dos 7 portos que nós temos no Rio Paraná, que tem praias de águas doces. No Porto Maringá, chegamos às margens, o turista vai procurar um barqueiro e falar, eu quero conhecer a Ilha Guadalupe. E a pessoa vai se deslocando até a Ilha Guadalupe. Nesse passeio, tem o diferencial que o Porto Maringá ele fica em frente ao pontal do Paranapanema, que é aquela ponta do estado de São Paulo, aonde o Rio Paranapanema se encontra com o Rio Paraná. Visitou, curtiu a Ilha Guadalupe. Antes de você voltar para casa, fique mais um dia e vamos para o Porto São José. Ele tem o diferencial de ser um distrito do município de São Pedro do Paraná, então ele tem restaurantes, ele tem pousadas, marinas, ele tem uma prainha às margens do rio, mas o conselho que eu dou é curtir a nossa praia natural. Aí pega-se um barco e vamos para a Ilha Mineira. Fantástica! É uma ilha que tem uma faixa de areia muito interessante e você pode curtir o seu sol e praia ali no Porto São José. Da Ilha Mineira você pode descer de barco pelo próprio rio ou pode voltar e ir de carro e você vai chegar em Porto Rico. Você tem duas opções, duas ilhas diferentes com duas praias diferentes. A Praia Santa Rosa e a Praia da Carioca.
Para Gimenez, as praias e os portos são os destinos que mais se encaixam nesse período de retomada do turismo com restrições por conta do coronavírus.
Ele é um turismo para menos pessoas. É tudo o que se quer com a volta do turismo pós-pandemia. Turismo sustentável, com segurança, com mais liberdade das pessoas e com maior valor agregado.
Para Gimenez, para aproveitar os destinos de água doce no noroeste do Paraná com segurança, basta seguir algumas orientações.
O que é que se precisa? Orientação, serviço profissional do barqueiro, colete e um condutor local que te oriente para se evitar mudanças bruscas de profundidade e perigos que sempre fica rondando quando se tem uma beleza exuberante como é a nossa no Rio Paraná.
O SEBRAE, a FEComércio, a Paranaturismo e a Secretaria de Estado da Saúde elaboraram recentemente o Manual de Conduta Segura para os serviços de atrativos turísticos do Paraná. Nele constam as principais orientações na adoção de procedimentos sanitários para prevenção de contágio da Covid-19, como também recomendações a respeito do reforço das boas práticas e dos procedimentos de higienização dos ambientes, de clientes e de colaboradores. Entre as principais orientações estão a higienização correta de equipamentos e do ambiente, o uso de álcool em gel e de máscaras, a adoção do distanciamento social de 2 metros e a revisão do limite de pessoas no local com o objetivo de evitar aglomeração. O manual está disponível no site comunidadesebrae.com.br.
As urnas para as eleições no Paraná estão em estágio final de preparação para o pleito. Últimos ajustes e lacração dos equipamentos já começaram.
Eleições.
A Justiça Eleitoral do Paraná começou a realizar a geração de mídias e carga e a lacração das urnas para o primeiro turno das eleições 2020. Representantes de partidos políticos e de coligações, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil foram convocados para acompanhar a cerimônia pública. No processo, os servidores e técnicos habilitados por cada cartório ajustam os últimos detalhes para o pleito, como conta a Mônica Turchensky, chefe de cartório da primeira zona eleitoral de Curitiba.
A urna eletrônica é um computador e nós colocamos nessa cerimônia pública, carga e lacração, os dados na urna eletrônica para que elas possam funcionar no dia da eleição. Então, antes desse momento, houve um outro momento, que foi a de geração de mídias, em que, com a presença dos partidos políticos, dos juízes e promotores, foram geradas as mídias. Colocamos dentro da urna todos os eleitores de cada sessão e colocamos os candidatos que estão disputando este pleito.
A chefe explica que o processo garante a segurança das eleições.
Como é uma cerimônia pública, são convidados todos os candidatos, todos os partidos políticos e na presença dos juízes e promotores. Então, isso dá segurança à eleição e transparência a cada passo que nós fazemos nesse processo eleitoral.
Repórter Amanda Iargas.
Indústrias que apostaram na inovação durante a pandemia conseguiram melhora no negócio e ainda fizeram a diferença na sociedade na hora de enfrentar a crise. Acompanhe essa reportagem especial da repórter Franciele Tien.
Muitas ideias se tornam inovadoras porque suprem alguma necessidade que não era percebida e que pode ser feita de uma maneira diferente. A rotina, em geral, faz com que apenas sejam executadas as atividades diárias sem ao menos questionar o porquê de não fazer essa atividade de uma forma mais fácil, que se adapte mais à realidade de cada pessoa. No mundo da indústria, em que a maioria das execuções são em série, também podem ter a mentalidade de uma startup e trabalhar com inovação. Esse é o caso de uma indústria gráfica de Cascavel, no oeste do Paraná, que viu sua produção de embalagens para marmitas crescer durante a pandemia. Ângelo Machado, encarregado de marketing e impressão, conta que em agradecimento à alta produção, decidiram fabricar embalagens com baixo custo para auxiliar pequenos restaurantes, lanchonetes e ONGs que distribuem alimentos às pessoas em condições de vulnerabilidade.
A embalagem solidária, ela nasceu, digamos assim, de uma forma de agradecer às pessoas num momento tão delicado que foi a pandemia, né? A gente viu nesse período a nossa produção aumentar, porque assim, restaurantes que não trabalhavam com embalagem, eles necessitaram de embalagem e quem já tinha embalagem teve que aumentar sua demanda. Então a gente foi meio que um ponto fora da curva, a gente teve, digamos assim, uma produção que quase dobrou nesse período. Então nada mais que a gente poder agradecer e ajudar as pessoas que estavam passando necessidade. Então a gente viu alguns restaurantes pequenos que não tinham capacidade de ter restaurante, de ter embalagem para marmita, para comida. A gente viu lancherias, hamburguerias que não tinham embalagens para poder levar o lanche. E a gente pensou, por que não ajudar essas pessoas? Por que não ajudar de uma forma com o que a gente produz, né? E também isso surgiu vendo alguns projetos que estavam acontecendo fora, São Paulo, Curitiba, onde já estavam ajudando pessoas de ruas, pessoas necessitadas. Então aí a gente pegou e começou a produzir alguns lotes de embalagens, distribuir para essas pessoas de forma gratuita, e a gente viu isso tomar uma proporção muito grande. A gente começou lá tímidos com 20 mil embalagens de marmita, 10 mil de hambúrgueres. Hoje a gente já passou a produção de 100 mil embalagens e estamos indo agora, digamos, para o nosso último lote, onde a gente está produzindo 240 mil embalagens.
O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Sistema FIEP, Rafael Trevisan, diz que a inovação é um fator imprescindível para que a empresa possa ser competitiva, seja desenvolvendo processos internos ou produtos, e que inovação está ligada a resultados.
É preciso entender um pouco desse conceito do que é inovação. Inovação nada mais é do que uma ideia, uma melhoria, que é implementada e que gera um benefício, um valor para alguém, né? Então, se eu crio algo novo, um novo produto, e esse cliente ou o consumidor, o mercado, não compra esse produto, ele não é inovador, né? Então, a inovação está relacionada diretamente com o resultado, né? Com aquilo que as pessoas veem em benefício, ou que é de um processo que foi melhorado e que tem um benefício grande de economia, de eficiência, né? Aí, nesse sentido, a inovação ele acaba sendo um fator, né, relevante para a competitividade.
Indústrias precisam de lojas para vender seus produtos, mas nem sempre as lojas se interessam por toda a fabricação. Por isso, uma indústria de colchões em Capitão Leônidas Marques, também no oeste do Paraná, resolveu ampliar o seu negócio. O diretor-presidente, Claudinei dos Anjos, resolveu mudar a estratégia, e mostrar seus produtos através da sua própria loja. E por que não transformar em franquia para que outros empresários possam junto crescer com a indústria? O nome da indústria está representada em 8 estados e também no Paraguai.
O que a gente acaba vendendo nas lojas multimarcas depende do foco dos representantes, né, que a gente coloca. Esses representantes, ele atende as lojas mais popular, ele acaba vendendo produto linha média baixa, né? Se aquele representante atende a loja mais de linha alta, acaba vendendo uma linha média alta. A franqueadora se tornou um grande cliente para a indústria, né? Porque você está levando valor agregado. E uma das coisas que a gente observava, que a gente queria lançar um produto com mais qualidade e o nosso lojista, aquele de multimarca, não colocava na loja. E com as nossas lojas franqueadas, a gente testa novos produtos, né? E a gente consegue com isso vender aquele produto melhor, vender aquele design melhor, vender um produto de qualidade.
Um negócio que se reinventa é diferencial no mercado, contudo, muitos pensam que é um processo difícil. Cultura da inovação está ao alcance de todas as empresas brasileiras, pois gera resultados em grandes escalas e estimula o crescimento na indústria nacional.
De Cascavel, Franciele Chen.
Rodrigo Santana é o novo técnico do Coritiba. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Coritiba confirmou a contratação do técnico Rodrigo Santana para a sequência da Série A do Brasileirão. O treinador tem apenas 38 anos de idade e seu último clube foi o Avaí, onde comandou a equipe em apenas 5 jogos do Campeonato Catarinense deste ano. Foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 53% de aproveitamento. No Coritiba, Rodrigo Santana deve estrear na 20ª rodada do Brasileirão, no confronto contra o Internacional em Porto Alegre. O Coritiba Vôlei fez seu primeiro jogo na temporada. Foi na disputa do Campeonato Super Vôlei, que está sendo disputado dentro de uma bolha em Saquarema, no Rio de Janeiro. A equipe paranaense acabou derrotada pela equipe mineira do Praia Clube, 3-7-1, parciais de 25-20, 22-25, 25-23 e 25-15. O time comandado pelo técnico Pedro Mosca agora vai aguardar o início da Superliga. A estreia será no dia 9 de novembro diante do Osasco, na capital paranaense. O outro representante do estado na Superliga, o time do São José dos Pinhais, inicia a disputa no dia 10 de novembro contra o Praia Clube, jogando em casa no ginásio Ney Braga. O comitê organizador das Olimpíadas confirmou que os torcedores que compraram ingressos antes do adiamento dos Jogos de Tóquio por conta da pandemia de Covid-19 podem optar por pedir o dinheiro de volta. Para os residentes no Japão, o pedido de reembolso deve ser feito entre 10 e 30 de novembro e os das Paralimpíadas entre os dias 1º e 21 de dezembro. Para o restante de torcedores que compraram bilhetes em revendedoras autorizadas, devem procurar estes locais, pois cada um vai ter o próprio processo de devolução do dinheiro. Todas as entradas compradas para 2020 são válidas para 2021. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.